Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Estamos de volta com a edição de número 137 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. E aqui estamos nós, reunidos após o afogamento de mais uma ave que não conseguiu alçar voo. Mas cá está ele, Celinho, que completa mais uma eliminação esse ano. E, aliás, esse mês, o que faz o seu time bi-eliminado, Celinho?
Pois é, entre bota e ferido, afogaram-se todos. Estamos aí.
Por falar em afogamento, trazemos também o seu Rodolfo Dias. Ô Rodolfo, você sabe primeiros socorros em caso de afogamento?
Ué, não sei não, mas pera aí, galera. Chegou aqui agora o Galo. Sim, o Galo está aqui e ele quer falar sobre o jogo de ontem contra o Afogados. Ouçam todos. Apesar da dificuldade de entendimento, o que deu para compreender foi que, no final das contas, ele se afogou.
Dificuldade nenhuma, eu escutei direitinho, lá vem ele de novo. Eu escutei ele falando isso com clareza. É, Celinho, vai ser um programa difícil essa edição, viu? Pelo menos para você.
Não dá nem para falar que nenhum animal foi maltratado nessa gravação, né?
Pois é, daqui a pouco seremos condenados pelo IBAMA e pela Sociedade Protetora dos Animais.
Mas quem também. Tá esquenta a cabeça não, Celinho, porque semana que vem tem mais, né?
Pois é.
Esse que traz a mensagem do Apocalipse é o senhor Glauber Maia, que também está conosco, prevendo o pior.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Eu, particularmente, estou aproveitando para zoar tudo que eu tenho para zoar agora, sabe? Porque meu time não está lá muito confiável para garantir que a zoeira vai continuar depois de quarta-feira da semana que vem.
Até porque. Até porque não tem muito mais o que zoar, não, né? Foi, resolveu tudo em duas semanas, né, Celinho?
No meu caso, esperava poder zoar até maio, pelo menos, mas antecipamos para fevereiro.
Puxado.
Então, bicho, fica. Ô, gente, os times brasileiros estão fazendo grandes marcas. Presta atenção: o Flamengo, em 10 dias, ganhou 3 títulos. O Atlético, em 6 dias. Duas eliminações para times ridículos.
Tá difícil,
é,
né?
É histórico.
Oh, mas eu já virei fã desse Afogados. Para quem não entendeu ainda a razão de tanta piada com afogamentos, quando chegarmos na parte que trata da Copa do Brasil, nós vamos apresentar a vocês o Afogados da Ingazeira. Equipe tradicional, fundada, Celinho, inclusive, no dia que vocês foram eliminados pelo Racha no Mundial.
Sim, é. Não ia dar certo.
Tinha predestinado já, né?
Olha, lembram que na final da na trágica final da Libertadores de 2009, juntaram no Mineirão Galvão Bueno, Dunga e José Serra e fechou o tempo, não tinha como a gente ser campeão? Agora, em 2020, também juntou uma série de fatores que ajudaram no jogo de ontem, mas isso eu vou falar na hora apropriada, quando a gente estiver destrinchando o jogo.
Vamos aguardar, então, até chegar lá. Mas para mostrar que, apesar de todo esse momento desagradável, Celinho, você trabalhou bastante e está trazendo para a gente os aniversariantes, né?
Sim, senhor. Tem que abrir aqui, né? Que eu esqueci. Mas não.
Porque o jovem mancebo está um pouco desnorteado.
É.
Entrou água demais, né, Celinho?
Meio sem ar, tudo.
Ele ficou nesse carnaval frequentando a escola de samba União dos Afogados. Aí ficou complicado.
dificílimo.
Então, vamos lá. Os primeiros aniversariantes da lista: Nonato, ídolo do Cruzeiro.
Nossa, já começou assim, né, Sérgio?
Sim, foi algo de discussão se incluíam ele ou não.
Discussão acabei, não. Acabei cedendo. Ignorância sua que não sabia da relevância de Raimundo Nonato, lateral esquerdo com maior quantidade de títulos na história do Cruzeiro. Um homem que, se fosse cabeludo e falasse embolado, tinha o nome dele gritado todo jogo no Mineirão. Mas exato. Como ele é nordestino, né? Então...
Raimundo Nonato, pra mim, é o professor Raimundo.
Mas o Nonato do Cruzeiro também, Nonato. Raimundo.
Todo quem, Raimundo quem, Nonato. Quem? Raimundo Nonato.
Quem?
Celinho, eu que não tô.
Quem é ele? Raimundo Nonato.
Eu que não tô num dia bom hoje pra localizar a Vitz ali, senão eu ia achar ele dando umas canetadas, uns dribles de jogo do Galo. Mas também vocês não estão merecendo esse tipo de coisa.
Não, deixa o Mano Ferro falar que ele já tá muito desnorteado.
Você não tá no dia bom, não sei como é que
deixa
é.
Ele desenvolver aí os aniversariantes. Vamos. O Mano Cela é gente boa, não vamos ficar zoando muito ele, não. Continua aí, Zé.
Então, também no dia 23 fez aniversário Casemiro, que é tricampeão da Champions, né, pelo Real Madrid, não é pouca coisa.
Tri não, só tetracampeão, ele estava no grupo de 2014 também.
É verdade.
Mal.
É, no dia 24 faz aniversário Denis Law, que é um dos Busby Babes, né, ídolo do United, e aquele da famoso gol que rebaixou o United no último jogo dele, que ele parou de jogar, completando 80 anos, inclusive.
Dennis Law, né?
Sim. O Alan
Clark. Direito, o gol foi no United, né?
É, ele saiu, tá
jogou a vida
City.
Inteira no United, saiu, foi pro City, aí fez o gol que rebaixou o United.
Por curiosidade. Comprovando
que o time grande cai sim, tá vendo?
É.
Há um ano atrás.
No começo da carreira dele, ele fez um gol também que rebaixou o City, no caso. Ele rebaixou os dois, mas.
Rebaixar o City é normal, né?
Tipo, é.
Ainda mais naquela época. Naquela época era
coisa. Time grande é fala. Time grande é que é uma discussão se cai ou não cai.
Há uma discussão. É, no dia 25, fizeram aniversário Pepe, o maior jogador do Santos abaixo de Pelé, né? Fazendo 85 anos.
Achei que você ia falar que era o maior jogador humano, porque o Pelé não é bom. Achei que você ia vir com essa aí, velho. Tô vendo até um susto.
Não. É, o campeão da Copa de 70, ídolo do Cruzeiro, Wilson Piazza.
Esse jogava bola também.
Campeão da Copa de 70, jogando fora da sua posição, diga-se de passagem.
Aliás, a seleção de 70, se a gente for parar pra pensar, era um catado, né? Porque quase ninguém jogou na sua posição de
verdade. Sim. Aquilo é um legítimo catado, viu?
Como que aquilo deu certo, só Deus no céu que sabe.
Não, e não levava um técnico, né?
É. Você, até o técnico era improvisado.
Aquele time de 70, pô, era só distribuir camisa. Meu mesmo dia,
há quem diga que quem treinou o time de verdade foi o Tostão, mas não temos certeza.
É, aqui um que eu não sei se vocês vão concordar comigo, porque não é atleta, mas é importante na história da Fórmula 1, o Jean Todt.
Importantíssimo.
É atual presidente da FIA, né? É, no dia 26 faz
aniversário.
Ele
também é dono daquela marca de achocolatado, né?
É. Nossa Senhora.
Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para não me afogar em minhas palavras. Continue, Celinho.
No dia 26 faz aniversário do Dorval, que é também integrante daquela formação clássica do Santos, né?
Dorval Coutinho, como é que é? Dorval Mengalve Coutinho Pelé Pepe.
Exatamente. Também o Solskjaer, né? Que é ídolo do United e atual técnico.
Era melhor ter ficado só como ídolo do United, é. Porque esse negócio de atual técnico tá dando uma dor de cabeça pro rapaz.
É. Ou então ele não tivesse renovado o contrato dele, tivesse ficado só naquele fim do ano passado mesmo.
Falou, empolgou.
Esse é o empolgou total, viu? Legítimo.
É, no dia 27, faria aniversário o maior lateral direito de todos os tempos, Djalma Santos, que morreu em 2013.
Craque.
Faz aniversário Carlos Alberto Parreira, que é técnico campeão mundial de 94.
Mala.
Também acho. Eu não vejo tanta importância nele assim. Da... Mentira dele. Que
o campeão põe no café pro lado dele.
O Hugo de Leon também, um dos maiores jogadores do futebol uruguaio, né? Ídolo do Grêmio e do Nacional.
Uma das maiores cascatas também, que ele cortou a cabeça durante o jogo.
E esse aqui, que vai com os cumprimentos de Glauber, Thiago Neves, que eu coloquei só pra espizinhar mesmo, porque, né, já vou ser zoado.
Esse é o atleticano da vez, né, porque toda semana tem que ter um atleticano, aí se quando essa semana não tinha nenhum atleticano de relevância pra...
É o mais
perto, o Thiago Neves.
O mais perto que você ali conseguiu.
Ô, bicho, é impressionante como eu tinha falado lá no ano passado como que toda... tanto de jogadores que fizeram história pelo Cruzeiro conseguiram uma marca histórica, o primeiro bicampeonato da Copa do Brasil, jogaram no lixo um ano depois, tudo que fizeram.
É, cara.
No dia 28, fizeram aniversário Dino Zoff, goleiro histórico, quase que um dia do goleiro aqui, que é Sepp Maier também fazendo aniversário.
Podia colocar esse dia aí como dia internacional do goleiro.
Pois é.
Mas 28 é amanhã, já vai antecipar isso aí?
Já, ué.
Sim, é porque eu pego a semana, né? Inteira.
Ah, tá. Ok, ok.
É, o Diego também fazendo aniversário, que é jogador importante do futebol brasileiro, né? Por Santos e Flamengo.
Quem?
Diego Ribas.
Ah, tá, o Diego Ribas. Diego, né? Que eu não tô lendo sobrenomes, né?
Pois é.
Ele ainda não é técnico, então é só.
Pois é.
Eles tiveram que colocar porque hoje tem o Diego Alves, goleiro.
Que já é esse, uai. Ele já era Alves, ó.
É, na Espanha já era Alves. Também fechando a lista, Levi.
Ele é goleiro,
assim.
Goleiro é menos importante.
Sim.
Há controvérsias, hein? Aí eu achei tenso.
É, depende, às vezes, enfim, vocês barram com um Alex da vida e o Zamboné à noite.
Muda de assunto, Sérgio, rápido.
Mas aí o problema não é o Aleph, né? O problema é o de Santa, é outra coisa.
É. E aí, fechando a lista, Leverkup, que é técnico campeão da Copa do Brasil por Atlético e Cruzeiro. Ex-técnico, né? São estes.
O Leverkup é o técnico que ganhou o título nacional mais perto do que você vai chegar, né, Sérgio?
Pois é.
Tô sacando. É, então, uma notícia boa, Celinho. Agora estamos no Spotify. Olha que ideia legal.
Aí sim.
Aí sim é uma notícia boa, no meio desse tanto de coisa ruim.
Agora sim. Avisamos aos ouvintes que vocês podem nos escutar agora no Spotify.
Com facilidade. É só assinar lá que vai, o podcast vai até você agora.
Agora vai, viu? E em breve nas outros tocadores todos também. Eu digo, e a partir da quarta temporada também, que nós vamos botar os outros três anos todos lá também. Não. Se vocês quiserem, você continua blogstartsport.com.br. Nos outros tem antigo, vai estar lá. Agora
dá pra ver. Até nesse momento, né? Custa nada.
É. A decisão foi de Celinho. Ele falou que ele falou algumas coisas nos podcasts anteriores aí que não valia a pena ser restaurado.
É bom, não.
Aliás, Celinho, hoje eu estava lembrando daquele episódio com o Jorgão, aquele depoimento sincero seu sobre o time. Ai, ai. Outra
coisa. Mais.
Opa. Outra data que fez aniversário foi o Milagre no Gelo, que foi a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética durante a Olimpíada de Inverno de Lake Placid, 1980, no auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos, como a regra olímpica exigia, mandou um time de amadores. A União Soviética foi com seus melhores jogadores, porque a liga deles era considerada amadora. Assim, Num amistoso realizado antes da competição, a União Soviética surrou esse time dos Estados Unidos. E acabou que na decisão, o título ficou com a equipe americana. Agora nós chegamos à nossa passada aqui. Estaduais, eu só queria dizer que... Thiago, você falou que foi aniversário do Thiago Neves, né, Celinho?
Sim.
Quem fez a festa foi o pessoal do Caxias, que venceu o Grêmio e conquistou o turno do Campeonato Gaúcho. Ou seja, praga de cruzeirense é uma treta, não é, Graudo?
Sim, é. Se eu fosse vocês, não facilitava com a praga de cruzeirense, não, porque isso aí, filho, acaba com a vida da pessoa.
Não, e o pior de tudo, depois ele foi flagrado tomando um goró numa festa aí.
Mas aí, Rodolfo, ele tava comemorando o aniversário dele, nós acabamos de citar aqui.
Nada de novo no reino da Dinamarca.
É. Não vi nada ainda, ele tá só começando. Isso aí é de menos.
Agora, o que eu acho que não merece nem ser destacado é que, como o Glauber tinha adiantado já na semana passada, o Flamengo ia ganhar o campeonato, a Taça Guanabara, né? Eu ia falar o campeonato.
Taça Guanabara que ninguém liga pra te falar, pura verdade, né?
Exatamente. Mas foi lá e ganhou, né? Então...
É. Com o time de reserva. Mas teve que chamar três titulares no final pra garantir a vitória.
É que tem, né, Rodolfo? Não é à toa que o português não bota esse time reserva pra jogar os jogos todos, né?
Time reserva e desanimado, vou te falar que a possibilidade de ter dado errado era grande, inclusive. Mas era uma boa vista do outro lado também, né, gente?
Cara, não tem como.
Pelo menos deu um jogo bom, não foi um jogo horroroso. E o Flamengo, alguns dias depois, já estava ganhando a Recopa, né? Aliás, o Flamengo está fazendo isso com o Independiente Del Valle, se não for o River Plate, filho, eu realmente não sei o que vai ser dessa América daqui a algum tempo.
Mas é porque a gente não estava acostumado a ter Recopa e Supercopa do Brasil aqui, esses negócios. Como agora tem, isso aí vai se passar a ser comum. No ano que vem vai ter um time aí também que vai ganhar... Graças a Riviria aí no final do primeiro turno dos campeonatos aí. Dos campeonatos estaduais, no caso.
Sim, mas eu tô preocupado. Eles têm metido 3-0 Independiente Del Valle, assim, com o jogador a menos e tudo. Eu achei que pelo menos uma carguinha eles iam dar.
Mas o Del Valle deu carga lá no jogo de lá, né? Poderia até ter vencido, por mais.
É, mas é complicado, só porque esse time do Flamengo sobra demais.
Mas realmente está muito acima dos outros.
Outra coisa que a gente não está acostumado, né? Que é um time sobrando tanto. Agora, cara, está desse jeito. Muito bem. Outra coisa que aconteceu... Aliás, não falamos nada, mas foi carnaval, né? Nós estamos aqui no pós-carnaval do...
Quinta-feira de cinzas.
A quinta-feira... A quarta-feira de cinzas teve água, foi time indo por água abaixo aí, menino. Foi uma loucura. É. Mas no sábado...
Só abrindo um parênteses aqui do carnaval, e como o pessoal sabe, lá no carnaval de São Paulo tem três escolas, tem três torcidas organizadas que tem escola de samba. Na primeira divisão. E nenhuma
mais, delas, Rodolfo, tem. Porque tem duas de São Paulo que tem... Escola de samba lá.
É, mas assim, na divisão principal atualmente são três.
Isso.
Aí, nenhuma delas se deu bem. A Mancha Verde, que era a campeã, ficou em segundo, não conseguiu manter o título.
Que era a atual Dragões... campeão, né, cara? Atual campeã.
Ela é a atual campeã. Aí ganhou a Águia de Ouro, título inédito. Nem pro Galo passa na Sul-Americana pra gente dar aquela forcinha que poderia ter um título inédito pro time de Selim. A Dragões da Real, não lembro, mas acho que ela ficou em terceiro ou quarto, ficou nas primeiras posições. A Dragões, que das três torcidas, é a única que ainda não foi campeã. E a Gaviões da Fiel, que é a mais antiga e a que já foi mais vezes campeã, ficou a maior parte do tempo lá na zona de rebaixamento, em penúltimo. Mas aí no penúltimo quesito, pegou uma arrancada meteórica e conseguiu ainda terminar no décimo lugar.
Arrancada não.
Escapou agora do rebaixamento na última rodada e hoje estava lá fazendo pressão no centro de treinamento do Corinthians. Eu te falava.
Aqui, é escalada meteórica que chama. Vai, já vai, terminou? Então. Já terminou a parte do carnaval?
É só isso mesmo. Vai, eu só lembro.
Só ia citar o título do Minas Tênis Clube no Sul-Americano de Clubes de Vôlei Feminino. O time mineiro conquistou pela quinta vez a competição, um tricampeonato consecutivo. Na final, como o Rodolfo já tinha adiantado que ia ser na primeira rodada, tivemos Minas e Praia Clube lá em Uberlândia e o mando de campo não adiantou nada. O Minas fez 3-0, 25-22, 27-25. Em 25-16, e conquistou o seu quinto título da competição sem maiores dificuldades. A terceira posição da competição ficou com o San Lorenzo del Magro, que venceu o Boca Juniors na disputa pelo bronze por 3-0 também. Aliás, apenas uma partida da competição não terminou em 3-0. Foi o confronto entre Praia Clube e Boca Juniors, que o Praia venceu por 3-2, pela semifinal, no caso. Para encerrar aqui, aliás, para fazer mais dois pontos aqui antes da gente ir para as competições, começou o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista em Berlim, na Alemanha, e as competições sendo disputadas entre o dia 26, que foi ontem, estamos gravando no dia 27, até o dia 1º de março. E a competição toda será no Velódromo de Berlim, aliás, uma obra arquitetônica extremamente bonita. Recomendo que procurem depois imagens do local. Já tivemos algumas vitórias, por exemplo, na prova de velocidade por equipes, a Holanda venceu. Na prova do Queirinho, o ouro também foi para a Holanda. A Dinamarca, a Bielorrússia também já conquistou medalha. A Alemanha e os Estados Unidos também no provas femininas. Mas, por enquanto, quem tem dominado a competição é a Holanda, que já carrega 3 medalhas de ouro. A surpresa até agora foi no Queirinho. A seleção da Malásia ganhou o bronze. Acho que é a primeira vez que eu vejo a Malásia ganhar medalha de ciclismo.
Se bem que aquele lado ali tem muita bicicleta, né? Malásia, Vietnã,
China.
Faltam as equipes, né?
A Holanda
né?
É a maior potência do mundo no ciclismo por causa disso. Porque lá na Holanda, se você não souber andar de bicicleta, você está impedido de se locomover pelo país.
É, exatamente. Tá aí uma coisa que eu preciso melhorar na minha vida urgentemente antes de ir pra Holanda.
Eu aprendi a andar de bicicleta esse final de ano, e
eu já consegui andar de bicicleta.
Com
também.
Camisa do Cruzeiro e não cair. Aí, como é que fica aí o esclarecimento.
Importante. Outro esclarecimento aqui é a despedida de Maria Sharapova, aos 32 anos. Ela abandonou o circuito profissional do tênis. Aí você me pergunta por quê, Célio?
Por quê?
Lesões. Infelizmente, muitas lesões. Sharapova, que eu lembro claramente quando ela começou no tênis, para você ver como é que nós estamos ficando velhos. Eu lembro da primeira competição que ela ganhou, véio, que ela era a surpresa do negócio. Véio. Nossa, essa menina está aposentando, você nem acredita.
E nem a gente falava da Muguruza, né?
Exatamente. A Sharapova, ela se aposentou por causa do excesso de lesões. Aos 32 anos, ela chegou à conclusão que não adianta continuar do jeito que ela está. E ela que ganhou 5 grandes slams na carreira, já foi número 1 do mundo, além disso, né? Ela teve, desde março de 2007, quando ela teve sua primeira lesão, até agora, ela teve o ombro direito operado 2 vezes, ela sofreu pelo menos mais 10 lesões. Ela teve 5 lesões no ombro, 3 lesões no braço esquerdo, 1 no cotovelo direito, 1 na coxa e 4 no tornozelo esquerdo. com essa grande quantidade de lesões, não teve como ela continuar. Ela passou durante esse tempo, o equivalente a quase 2 anos da carreira dela, ela ficou parada por lesão.
O tênis é um esporte que exige demais do corpo, porque é um esporte que necessariamente o corpo da gente fica desequilibrado, né? Um lado do corpo fica mais forte do que o outro.
Exatamente.
Isso causa muitos problemas de lesão.
É.
Vários tenistas que têm uma carreira longeva. Por isso que também que é um absurdo o Federer fazer o que ele faz, né? Assim,
exatamente. O que eu ia citar agora.
O Federer é velho e tá aí, firme e forte.
32 é pouco? 32 é pouco ou muita idade?
É pouco.
Pra tênis tá na hora já.
Não, mas é pouco para se aposentar.
Que o Gustavo Kirten teve a aposentadoria forçada por causa de problemas no quadril.
Foi mais ou menos nessa faixa aí dos 32 também.
Acho que ele foi um ano a mais. Eu acho que ele aposentou com 33. Que ela começou em 2004 a figurar entre as principais do mundo, né? Então você pega aí de 2004 até 2020, são 16 anos de carreira, assim, mais ou menos, né? Vamos arredondar assim para 16. Ah. E ela passou 2 anos e 4 meses parada por lesão.
É muita coisa.
É complicado.
Para citar a relevância dela, né? Assim, ela ganhou 5 grandes lãs no momento que existia nada mais nada menos do que as irmãs Williams.
Exato.
Né? Então, assim, não é pouca coisa você ganhar 5 grandes lãs com esse nível de adversário para competir.
Aí ela pegou também uma época que tinha outras competidoras também, assim, que disputavam ali no topo. A Serena, por exemplo, ainda não era unânime. Se eu não me engano, naquela época que ela surgiu, a Venus ainda era melhor que a Serena. Aí que o pessoal olhava assim e falou, olha, é a mais velha, viu? A mais nova pode ser. Eu ainda achei aqui um negócio que era do Australian Open. Eu acho que é o Australia Open de 2015, está publicado no blog, que a gente falava disso, que a Sharapova venceu a Serena, se não me engano, naquela final, não lembro direito. Mas eu sei que era ela e o Djokovic. E aí a questão da época era o tanto que eles seriam importantes na história do tênis se não tivessem os adversários que eles têm. Na verdade, não. Eu acabei de checar aqui. A Sharapova perdeu para a Serena naquela final. E ela, quando ela não conseguia vencer a Serena de jeito nenhum. Muito bem. Só para falar com vocês, o dia do goleiro é dia 26 de abril, que é o aniversário do Manga. Só para vocês
ficarem sabendo. O dia nacional do goleiro.
É. Do goleiro. O goalkeeper, como diriam lá fora. Muito bem. Antes que a água suba mais, Celinho, vamos falar então de Copa Sul-Americana, tivemos jogos, alguém sabe me dizer?
Tivemos. Então, tivemos e estamos tendo, inclusive.
Ah, é? Qual que está rolando agora?
Fortaleza e Independiente estão jogando lá no, em Fortaleza. Quanto é que ficou o jogo de ida, meu amigo?
2-1, eu acho. 1-0, uma coisa assim.
Foi 1-0 para o Independiente.
Por hoje está 0-0 lá em Fortaleza.
Olha aí.
É um confronto importante, inclusive.
Não, eu acho que é o mais importante dessa fase. Pelo menos ao meu ver, né? Que eu acho doido pra caramba. O jogo de ida foi 1-0 em Avellaneda.
1-0, Independiente.
O Goiás foi eliminado já, né? Perdeu as duas de um.
Hã? Na terça-feira passada.
É. O Goiás perdeu as duas pro Sol de América e já tá fora. O Bora Bahia meteu 3-1 no Guaranizão, no Nacional do Paraguai, Nacional querido, lá no Paraguai, e também avançou com tranquilidade. Celinho, o Galo já... Como é que foi o Galo mesmo semana passada?
Já rodou, né? Inclusive nós já falamos disso.
Não falamos não, porque semana passada estava 2-0, a gente saiu daqui cravando a classificação do Atlético, inclusive.
Você acha que nós íamos esquecer?
Pode confiar. A gente confia no Atlético, mas o Atlético não se ajuda.
O problema é que você saiu, Celinho. Se aquele podcast demorasse um pouco mais, talvez tivesse tido como.
Mas eu me mantive longe da TV, pô.
Ah, sei não, hein, Celinho.
O time é que é avacalhado mesmo.
Isso, há controvérsias.
Há controvérsias. Nós vamos tolerar, por enquanto. Outra coisa que aconteceu, Celinho, o River Plate do Uruguai avançou, eliminado o Atlético Grau no confronto com duas vitórias, inclusive 1-0 em casa.
Ou seja, chamar Atlético não tá valendo a pena ultimamente, não.
Oh, mas não tá sobrando um, eu tô impressionado de ver, cara.
O de Madrid ganhou do Liverpool, né? Mas vai perder na volta, não adianta.
É, nós não estamos podendo confiar. A Universidade de Quito quase fez o crime, 2-0 sobre o Lanús, mas o 3-0 da Fortaleza acabou classificando os argentinos. O Deportivo Cali tirou o River Plate do Paraguai, vencendo por 3-1 lá no Paraguai. E o Sport Juan Cayo empatou em 0-0 com o Argentino Júnior e eliminou os argentinos, depois de ter empatado em 1-1 no Diego Maradona. O Huachipato venceu o Deportivo Pasto por 1-0 e eliminou nossos colegas, amigos lá do Deportivo Pasto, ao qual mandamos um salve, porque temos apreço por eles. Além do...
Hã? Uma pena, inclusive.
Sim. O Liverpool do Uruguai eliminou o Llaneros por 5-0, já tinha ganhado de 2-0 na ida. O Audax italiano também está jogando agora, enfrentando o Cusco, que venceu no jogo de ida por 2-0 e levou grande vantagem para o jogo de volta. E agora falta só checar o resultado do jogo do Praza Colônia. Nossos camaradas lá do Uruguai venceram por 3-0 o Zamora e estão classificados também para a próxima fase, pois perderam na ida por 1-0. Então quer dizer que já temos o Praza Colônia, Sérgio. Você pode torcer para eles na próxima rodada.
É, pode ser.
Quem ou para o Coquim Bonito, que é outra equipe que já avançou. Em compensação ao Atlético, né, Sérgio? Daqui a pouco nós vamos falar sobre práticas subaquáticas também. Chegamos então a Libertadores, que já tem também a decisão, a maioria dos seus confrontos já está definido. O Barcelona de Guayaquil foi no La Nueva Hoje, lá no Paraguai, enfiou 4-0 no Cerro Porteño. Celinho, quanto vocês jogaram lá no passado? Ficou quanto?
É, pro Cerro, 1-0. Pro Cerro, né?
Lá no Paraguai, você tem certeza?
Sim.
Eu acho que não, hein? Não foi 4-1?
Não, deles foi 4-1, verdade. A derrota mais larga do Galo.
O Barcelona foi lá e fez 4-0 neles, né? O Inter venceu 1-0 o Tolima, ou seja, só o Corinthians mesmo que conseguiu ser eliminado pelo Tolima. E eu fiquei impressionado de ver o Tucumã venceu 1-0 o Independiente de Medellín. Parecia que ia ser mais uma nos pênaltis para eles, mas dessa vez não deu, não. O Medellín venceu por 4-2 e avançou. E, enquanto isso, o Guarani do Paraguai, aquele, nossa, você digita no, depois você experimenta, escreve Guarani no Google, pra você ver o que acontece. Ele já completa com eliminou o Corinthians. O jogo deles pelo... Gente, com quem que era o jogo deles? Eu já esqueci aqui. Gente, esqueci, era com o Palestino. Cadê? Quanto que tá o jogo?
O Palestino, tá. Foi 1-0 pro Guarani, lá em Palestino, como diz o outro.
Ah, e a volta acabou, acabei de achar aqui, 2-1 pro Guarani no jogo de volta. Ou seja,
o Guarani passou.
Com isso, avançaram para a próxima fase, Internacional, Guarani, o Independiente de Medellín e o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona foi parar no grupo com o seu compatriota Independiente del Valle, o Flamengo e o Junior de Barranquilla. Ou seja, um grupo da morte, hein? Tirando o Flamengo aqui, o resto é tiroteio. O grupo B ficou com Bolívar, Palmeiras, Tigre e o Guarani do Paraguai. Ou seja, Palmeiras e Guarani nadando de braçada. O Atlético Paranaense enfrentará o Colo-Colo, Jorge Wilstermann e o Peñarol. O grupo D tem o Atlético Binacional, a LDU, o River Plate e o São Paulo. O grupo E tem o América de Cali, o Grêmio, o Inter e a Universidade Católica.
Olha o Grenal. Esse grupo aqui, hein?
Olha o Grenal do mundo, ficou aqui, ó.
Você tá ligado que vai passar só um, né?
Eu também acho.
O Grêmio Inter que passa.
Tá com cara, viu? O grupo F tem o Aliança de Lima, o Estudiantes de Mérida, o Nacional do Uruguai e o Racing de Avellaneda. O grupo G tem Defensa e Justiça, o Delfim.
Time
o...
do FTE.
Exato. O Olímpia e o Santos. E o grupo H tem Boca Juniors, Caracas, Independiente de Medellín e o Libertad. Só queria constar que o Fidel Martínez do Barcelona de Guayaquil chega à fase de mata-mata, à fase de grupos, com 8 gols na competição.
Ele tem 8 gols, ele está a 2 gols de se tornar o maior artilheiro da história. Não, da história não, o maior artilheiro do torneio neste século. Ou seja, o torneio nem começou, o cara já está a 2 gols de bater um recorde.
Eu não concordo com isso. Essas competições pré, assim, não podia contar a partilharia, não,
velho? A UEFA não conta, não.
Pois é. Porque é muito
difícil. Mas é que tem, velho, assim, querendo ou não, faz parte da Libertadores.
Eu concordo, é, né, que é complicado, é.
Lembrando que o Barcelona de Guayaquil disputou aquela fase pré-Libertadores, né? Ele passou por 3 mata-matas para chegar na fase de
grupo. Ou seja, o Caboclo jogou 6 jogos, velho.
É. Sim. Ele já jogou uma primeira fase de Libertadores.
É. E o artilheiro da Sul-Americana é o Gilberto do Bahia.
Gilbertão.
O cara tá brocando sem dó.
Assusta e mete o gol mesmo.
Ele é. Europa, Celinho, vamos falar sobre. Lá não tem nada que a gente possa fazer conexão com água, né? Então, fala primeiro das ligas.
Vamos lá. Começar pela Premier League, né? De praxe. Teve, para começo de conversa, teve clássico com Chelsea Tottenham, venceu o Chelsea por 2-1. O City resolveu mesmo que vai ser o segundo colocado ali, abriu distância na segunda colocação, venceu o Leicester, que era o seu concorrente, por 1-0. O United venceu bem. Coisa quase inédita aí. Venceu bem o vice-lanterna Watford por 3-0. Chegou à quinta colocação, que dá vaga na Liga Europa. Arsenal e Everton fizeram um jogo bacana até, um 3-2 movimentado para o Arsenal. E por fim o Liverpool venceu meio apertado. Parece até que venceu bem assim, mas tava perdendo para o West Ham. De conseguir na proeza de vencer o Liverpool, até o Fabianski, que é goleiro do West Ham, engoliu um frango assim, constrangedor. Depois vocês vejam aí como é que foi a penosa que ele engoliu.
Coitado, viu?
Nossa, foi feio mesmo.
Era a chance, viu? Era aquela ali.
E o time tava vencendo assim, sem cara nenhuma que fosse entregar o jogo. E aí, só para atualizar os números do Liverpool, porque ele alcançou até agora, porque teve mais quebra de recorde. Eles têm 44 jogos de invencibilidade. O recorde é o Arsenal dos Invincibles com 49. Ou seja, está fácil de chegar nesse. São 18 vitórias consecutivas. Já igualou o City na temporada passada. E na atual temporada são 27 partidas e 26 vitórias e um empate. Sendo a vantagem agora está em 22 pontos.
E o detalhe é que os Invincibles empataram 12 jogos na temporada, que eles terminaram invictos, né? Por enquanto o Liverpool empatou um.
Pois é. Passando para a Espanha. Teve troca de liderança entre os dois grandes, né?
E Real Madrid, viu, Rodolfo?
Começou a entregar paçoca.
Nem espanhol. Peraí,
assim, só pra... né? Deu água no Bernabéu. Continua aí, Sérgio.
Então, o Barça passou por cima do Eibar por 5-0, só porque o Messi resolveu ter a atuação de Messi, né? Fez 4 gols no jogo, um deles um golaço. Ele fez isso outras 2 vezes na carreira só. 4 gols.
Informação.
Sim. Diga.
Você falou de 4 gols do Messi aí, ó. No momento que o Fortaleza abre o placar. 1-0, gol do Juninho. Aí jogo, hein?
Acho que vai dar Fortaleza, viu?
Tá rigorosamente empatado. Então, continuando o Retafe, que era o terceiro, estava fazendo boa campanha, perdeu em casa para o Sevilha por 3-0. Foi ultrapassado pelo próprio Sevilha e pelo Atlético, que venceu o Vídeo Real por 3-1.
Que caiu duas posições ainda?
Sim.
Rodolfo, tá hein?
Despencando.
Melhor do Getafe é Liga Europa, bicho.
Calma.
Na Itália, a gente teve 4 jogos cancelados, né? Cancelados ou adiados? Por problemas da epidemia de coronavírus, né?
Que tá foda, entre eles, né? O negócio tá feio.
Pois é, chegou na Itália essa semana. Entre eles, os da Inter e da Atalanta, que estão no G4. Com isso, esses dois ficam um jogo a menos. Dos que tiveram, a Juve venceu o Spal por 2-1, no milésimo jogo oficial de CR7. E a Roma venceu o Lecce por 4-0 e se isolou na quinta colocação, que garante vaga para a Liga Europa. Na Alemanha.
Aliás, só um detalhe. Na Alemanha a gente falou, a gente discutiu, a gente tratou de vários assuntos, várias variáveis. Vai terminar do mesmo jeito de novo. Ai,
sei não, porque o Bayern suou para vencer o Lanterna do Paderborn por 3-2. Teve que virar o jogo no finalzinho, graças ao Lewandowski. Só que o Lewandowski se machucou na quarta-feira, fica um mês fora. E é uma péssima hora para não ter ele no time. Que é a reta decisiva da temporada. Ele só tem um ponto de frente. E Leipzig e Dortmund estão aí concorrendo com ele. No, se depender só do Dortmund, eu já achava que ia ficar meio ruim, porque o Dortmund tem uma defesa péssima. Mas tem o Leipzig aí também. O Leipzig venceu por 5-0 e o Dortmund por 2-0. O Schalke e o Werder Bremen, respectivamente. Quem vacilou na rodada foi o Borussia Mönchengladbach, que empatou com o Hoffenheim e se afastou um pouquinho da ponta.
Esse aí tá vacilando desde que a gente chegou à conclusão que ele estava disputando o título.
Pois é. E aí o Leverkusen já aparece na cola, na briga pelo quarto lugar, com o mesmo número de pontos, os dois com 43. E fechando as Europas, só anota que o Cavani chegou a 200 gols pelo PSG. Uma marca até expressiva aí, apesar que o PSG, né, é meio roubado, mas enfim.
Ah, mas eu acho bacana a marca dele, sim.
É bacana, mas é que nem os gols do Pelé contra o time do Exército.
E aí, das ligas é isso.
Teve... E o Galatasaray venceu o Fenerbahçe fora de casa depois de não sei quantas décadas que isso tá acontecia. Sim. Teve isso lá na Turquia, só abri esse parênteses aqui. Aliás, teve um clássico cabuloso lá em Medellín também, que eu vi as imagens do jogo lá, a torcida soltando a fumaça verde. Assim, que esse cara é maluco, velho. Esses caras são radical demais. Gostamos de torcidas assim, inclusive. Ô, Celinho, chegamos então na Champions League. Semana de jogos... o complemento, né, dos jogos de ida. Então eu queria sua opinião sobre algumas partidas aqui antes de eu perguntar para Rodolfo, que o Rodolfo tem uma opinião tendenciosa em alguns casos. Vamos falar primeiro de Napoli e Barcelona. O que aconteceu nesse jogo?
Sim, o Napoli jogou melhor o jogo todo, o Messi subidão, uma das piores partidas dele na Champions League dessa temporada.
E foi jogar no estádio que Maradona foi ídolo, sentiu.
E o Napoli estava indo bem, vencendo o jogo, com um golaço de Mertens, até que o Barça conseguiu arrancar um empate salvador no final.
Aliás, o time do Barcelona é um negócio impressionante, véio. Como é que se o Messi não resolver, ele não vai sair do lugar?
É muito dependente.
Como é que é?
Muito dependente do Messi, não.
Mas
até que o Conceição melhorou um pouquinho, mas assim, ainda tá muito abaixo.
O negócio é que é demais da conta, sabe? Eu realmente fico preocupado com um time desse jeito. Porque se ele não julgar, você vai saber que o time não vai ganhar.
Uhum.
E outra coisa que eu queria pontuar, aliás, o Napoli, que não tá lá essas coisas esse ano também, né? O que me faz acreditar que quem passar desse chaveamento não passa da próxima fase.
Não vai muito longe.
Eu acho que não passa, realmente não passa da próxima fase. Enquanto isso, o Chelsea, que para mim já fez até muito de chegar até essa fase, levou uma coça do Bayern de Munique em casa, né?
Chelsea tá com um time mais de garotos. É um pouquinho compreensível, mas nem tanto, né? Não era pra tomar 3-0 em casa.
Pois é.
E o Bayern passou o carro sem conversa.
Não, e detalhe, cara. O Gnabry, ele já tem... Acho que ele tem 7 gols na Champions, né?
Sim.
7 gols. Todos foram marcados em Londres.
Exatamente.
Se eu fosse ele, arrumava um contrato com um desses times aí da Inglaterra. Ele vai ser artilheiro.
Ele que foi revelado pelo Arsenal, deve se sentir em casa lá, né?
Ah, pode ser isso aí, hein?
Revelado assim, né? Ele esteve lá no Arsenal, no jogo.
Começou lá só.
É, que assim, acho que revelar o Arsenal nunca revelou ninguém, né?
É.
Aliás, daqui a pouco nós vamos ter que falar também desse Arsenal aí, que ele não nega, viu? É outro lugar que tá fazendo água.
É. É verdade. Ó, então, no outro jogo dessa semana, o Real perdeu em casa pro City. Finalmente,
Rodolfo.
O City fazendo.
Rodolfo? Tá aqui, né?
Tô aqui, ó.
Muito bem. Finalmente, o City fazendo o quê, Celinho?
Uma atuação grande no jogo grande, né?
Não, é a primeira atuação grande da história do City numa partida de Champions. E adianto mais que é a primeira atuação grande do Gabriel Jesus na Champions.
Tem isso também.
O que você achou do jogo, Rodolfo? Conta pra gente aí, que eu estou curioso.
Ué, o City resolveu finalmente fazer um bom jogo. O Real Madrid, o Zidane não consegue... Engrena uma sequência, depois joga mal, joga 2-3 jogos, se enrola. E se eu não tô enganado, é a primeira vez que o Zidane perde um jogo na Champions em fase de mata-mata. Se eu não estou enganado.
Ah, isso aí eu não tenho certeza não, mas enfim.
Eu acho que a frente do Real Madrid, sim. Não lembro, mas eu acho que é a primeira derrota. Não foi uma das poucas. Aí que acontece,
Acho que derrota. Perdeu pro time da Alemanha, não? Aí
teve aquele 3-0. Aquele jogo que perdeu de 2-0. Depois o Cristiano Ronaldo meteu 3 no jogo da volta.
Perderam pro Juventus também, perderam, não?
Ah, é foi.
Ou seja, que furada essa sua nota aí, foi furada demais, Rodrigo.
Pode dizer a primeira derrota em casa, aí sim.
Nem em casa, o 3-1 para Juventus, aquela que o Buffon foi expulso porque disse que o juiz tinha uma lata de ouro, uma lata de lixo no coração, foi lá no Bernabéu. Nossa. Ou seja, a derrota veio no pior momento possível, Hazard se machucou de novo, revelando-se que uma contratação desastrosa para o time, já que ele já teve 2 lesões sérias seguidas, e acho que dessa vez não vai dar não, bicho. Pelo que o City jogou bem, com consciência, e pelo momento irregular, e pela temporada irregular que o Real Madrid está fazendo na temporada inteira, eu acho que o Real consegue ganhar fácil do City. Lá no Etihad Stadium não, mas é o City, não dá pra confiar.
Não é bom vacilar contra o Real Madrid, porque é o Real Madrid, né? A camisa pode pesar. Mas, assim, inclusive nesse jogo, o City tava melhor, podia estar vencendo antes de tomar o primeiro gol, podia estar vencendo o jogo. E acabou no bobeira, o Real Madrid aproveitando e abrindo pra cá. Só que o City tava jogando bem melhor e acabou virando, né?
Ah, mas é complicado, porque Eu acho esse time do City muito bom, sabe? Mas da mesma forma que eu olho para ele, assim, é igual o Rodolfo falou, não me inspira confiança nenhuma.
A gente sabe que mais hora, menos hora, ele vai citar.
Exatamente.
O problema deles é a defesa, né? A defesa tem pouquíssimas opções. O Laporte machucou de novo, saiu no começo do jogo, piorando um pouquinho a situação. E aí depende também de Fernandinho, que não é zagueiro, né?
Tem um zagueiro bom para indicar para eles. O Celinho chama de Santo. O cara tira todas as bolas de perna.
É sem perigo, viu?
Não, e detalhe, ele sabe jogar em situações de extrema água.
Qualquer 5 milhões de euros aí, a gente bate.
Olha aí. Quem que fez essa contratação mesmo, Sérgio?
O Rui Costa, né?
Aí, como é que ele tá agora?
Meio que procurando emprego aí.
Ah, tá. Ele não levou com ele, não?
Junto com o Dudamel.
Mas é que ele não levou junto com ele esses caras, não? Que sacanagem. Encerrando, isso me surpreendeu. Lyon 1, Juventus 0.
Sim, e o Lyon jogando bem. Não sei se é assim sempre, não, porque eu não acompanho o Campeonato Francês, mas fez um time que joga muito certinho.
Olha, Celinho, eu posso te adiantar que com certeza não é, porque se fizesse isso todo dia, estava disputando o título pau a pau com o PSG.
Pois é. Destaca a atuação do Bruno Fernandes, foi muito bem no jogo.
Quem?
É Bruno Guimarães, desculpa.
Ah, bom, nossa. Tomei até um susto aqui, velho. Tem jogador novo ainda.
Bruno Guimarães é muito bom de bola.
Sim.
Oh, ele é, viu? Nossa, que cara é muito bom.
Ele vai ficar pouco tempo pro Lyon.
Vai, não vai durar muito.
Não sei se isso é bom pra carreira dele, não, mas eu acho que ele vai ficar pouco tempo lá.
Acho que já os caras vão chamar ele pra algum desses outros times aí de primeiro escalão. E pra volta, vamos fazer. Já querem fazer as apostas? Como é que é?
Acho que podemos, né?
Então vamos lá, Sérgio. Começa aí. Quem que vai classificar?
Qual jogo? Pera aí, vamos ver.
Na ordem aqui, ó. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund.
Aqui vai dar o Borussia. Boa, o Borussia.
Eu acho que dessa vez o PSG passa. É dois times que não dá pra confiar, mas eu prefiro apostar dessa vez no PSG.
Isso é palpite difícil mesmo.
Dessa vez eu acho que o PSG vai também. Porque não adianta só ter o Haaland, não, véio. Infelizmente, eu acho que nesse caso aí vai dar o PSG. Próximo confronto.
Manchester City e Real Madrid.
Vai City. Não me decepciona, hein?
Isso também, né? Eu acho que vai dar City, mas sem convicção quase nenhuma.
Exatamente. Rodolfo.
O City passa, mas não vai ser fácil, não.
Eu também acho que não, Rodolfo. Qualquer classificação do City não vai ser fácil.
Atalanta e Valência, a Lança não aportou, não, né?
O quê?
Ainda não.
City e Real Madrid?
Falei, junto com o Celinho, City.
City, tá. Atalanta e Valência, não vou nem perder nosso tempo, né?
É barbada, né?
Eu não sei, não, viu? Eu não confio nesse time do Atalanta.
O cara postou no Atalanta.
Ué, Bruno, falou. Agora que o cara meteu 4-1, você não confia?
Saco com a Atalanta, agora que pode.
Ele tá tentando zica reversa, eu conheço esse safado. Ele tá tentando zica reversa.
Não, vai dar Atalanta.
Agora sim, Liverpool e Atlético de Madrid.
E sim, da Liverpool.
Também acho que da Liverpool.
Eu acho que o ataque do Liverpool fura a retranca do Atlético de Madrid.
A retranca do Atlético de Madrid tá valendo é nada ultimamente.
Mas valeu nesse último jogo, né?
Em Anfield eles vão tomar muito tiroteio, não vai dar, não.
Então. Ah, cara. Vai dar Liverpool, mas eu tô achando que o Atlético vai arrumar a confusão lá, mas Vai dar livre, vai dar livre.
Vai ser assim, 2-0 pro livre pro segundo gol no finalzinho do jogo. Bayern Munique e Chelsea também não vão perder nosso tempo, não, né?
Também barbada.
Ah, não, isso aí mesmo não tem
sem,
nem...
Sem o Lewandowski.
Não, isso aí tá resolvido, não. Se fosse o time infantil, ia ser a mesma coisa.
Lyon e Juventus.
Aqui tá aberto, não dá pra confiar tanto no Lyon assim, não.
Não, esse aí é da Juventus.
Eu também
acho que vai dar Juventus. Também, mas vai cortar freio.
O Cristiano Ronaldo não sabe brincar, então vai dar Juventus.
É exatamente isso que eu tô pensando.
Ainda mais que no jogo passado ele ficou. No jogo da ida ele ficou morto.
Faltou algum?
Falta dois ainda. Tottenham e Leipzig, agora eu quero ver.
Leipzig.
Eu acho que dá Leipzig também.
Também acho, vai decidir em casa.
Vai também Leipzig.
Tu não?
Não, já falei que vai dar Leipzig, eu que comecei.
Napoli e Barcelona.
Vai dar Barcelona porque vai ser o dia que o Messi vai jogar, né?
Vai dar Barcelona, vai dar Messi, na verdade.
Vai dar Messi. E o Barcelona decide em casa, né? Então.
Uhum.
Vai dar.
Barcelona também.
Vamos checar isso depois, viu? Que eu quero provar meu 100% dessa vez. Porque sempre questiono o meu 100% de aproveitamento. O quê?
A aposta no meio da perna não vale. A gente tinha que ter apostado antes da brincadeira começar.
Evidente que vale.
Você me desconfia da Atalanta depois de um 4-1, você perde a credibilidade.
Fica na sua isso.
Ai, ai. Liga Europa, segunda fase, foi encerrada, quase encerrada, né? O Espanhol venceu o Wolverhampton por 3-2, mas não classificou porque o Wolverhampton meteu 4-0 na ida. O Sporting Graubet tinha vencido o Basaksehir por 3-1 no José Avalade. Ele classificou?
Não, porque ele conseguiu a proeza de tomar 4-1 para os caras lá em Istambul e ser eliminado da parada.
Eita, nós, viu? Mas o Ajax tinha perdido para o Getafe por 2-0, mas na volta ele conseguiu classificar, não conseguiu?
Não, porque ele até fez os dois gols que precisava, mas ele tomou um, aí desandou a maionese.
Olha, de quase finalista da Champions para eliminado para o Getafe, como é que pode? No futebol não
tem. Getafe na Liga Europa.
No 16avos da Liga Europa, né? Nem nas oitavas.
Nossa,
não é mais aquele.
O Porto acabou de sepultar a mesma temporada, tomou 3-1 do Leverkusen em casa e foi eliminado. O Celtic também perdeu de 3-1 em casa pro Copenhague e foi eliminado. Que lama!
Esse aqui é uma lama desgraçada. O Celtic ser eliminado pelo Copenhague dentro de casa com 3-1, vou te falar.
Depois de ter empatado fora, né? O Basel confirmou sua classificação, né? Fez 3-0 no Chipre, depois ganhou de 1-0 do Apoel no St. Jacob Park e classificou-se. O Sevilla passou na conta do chá contra o Cruz, empatou 1-1 fora de casa e 0-0 em casa no Ramon Sanchez Pizjuan. O Lask Linz, é ótimo esse nome, eliminou o AZ Alkmaar 2-0 em casa. O United enfiou 5 no Clube Brugge e passou. A Internacional venceu o Ludogorets de novo por 2-1. Se classificou também, tinha ganhado primeiro por 2-0. O Salzburg de Red Bull é ótimo. O Red Bull Salzburg na Arena Red Bull vai enfrentar ainda o Eintracht Frankfurt num jogo adiado. Não descobrimos ainda o motivo, mas a ida foi 4-1 para o Eintracht. Se nada de bizarro acontecer igual está acontecendo, deve se classificar. O Wolfsburg venceu por 3-0 o Malmo e se classificou, já havia vencido em casa por 2-1. A Roma empatou com o Gent em 1-1, como ganhou em casa, também avançou. O Rangers venceu o Braga em Portugal por 1-0 e avançou, já havia vencido também em casa. E o Benfica foi eliminado, os três times de Portugal caíram. O 3-3 com o Shakhtar no Estádio da Luz garantiu a classificação do time ucraniano. Que lama que está o futebol de Portugal, hein?
Tá mesmo, hein?
Se eles tivessem mandado o Famalicão, talvez tivesse melhor. Ô Celinho, o Arsenal, o que você me diz desse time?
O time fracassado, hein? Nossa.
Eu não sei, vocês lembram, semana passada o Arsenal havia vencido lá na Grécia, o Olympiacos.
Venceu fora, né?
Lá na Grécia, 1-0 sobre o Olympiacos, mas jogando em casa. Qual que é o nome do estádio, Rodô?
O Emirates Stadium.
O Rodolfo não gosta que eu leia a Arena Arsenal. Mas no Emirates, o Olympiacos devolveu o 1-0. E como para cá foi igual, fomos para a prorrogação. O Aubameyang meteu um golaço e fez um 1-1, que estava classificando o time do Arsenal. Mas o Olympiacos conseguiu fazer o segundo gol. E no último lance, livre na pequena área, o Aubameyang errou o gol que ia classificar o time. E o Arsenal não chega nem nas oitavas de final desta bagaça. Que time fracassado. Vocês têm mais alguma coisa?
Tinha que ter acabado depois que acabou aquele time do Invictus. Ia ser muito mais digno.
Aí, desse jeito, velho, é ladeira abaixo, viu? Torcer pro Arsenal deve ser difícil. Que coisa miserável. Muito bem. Terminamos aqui então o giro pela Europa. E deixa eu ver se tem alguma coisa ainda para a gente falar antes da gente falar. Oh, o Brasileirão Feminino está voltando agora, né? Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Na NBA, o Steph Curry está voltando, senhores, acreditem ou não. Agora vai voltar só para pegar condicionamento para a temporada que vem, para matar a gente de raiva, você vai ver. A NBA está com a Conferência Leste e com a Conferência Oeste praticamente resolvidas, né? No lado leste, a disputa pela última vaga está entre Wizards, Hornets e Chicago Bulls, mas eu acho difícil que não fique com o Wizard. Talvez o Bulls consiga chegar, mas o time é muito feio. E no lado oeste, onde o Lakers está sobrando, né? A disputa pela última vaga está entre o Grizzlies, que está levando vantagem, o Trail Blazers e os Pelicans. Felizmente, os Spurs não vão conseguir, porque se eles conseguissem classificar sem ter nenhum jogador no time para jogar, eu ia ficar chocado.
Tudo na vida tem limite.
Talvez exagerado, você está doido. E no NBB também já voltamos a nossa, eu ia falar que voltou a programação normal. A competição já voltou do período de folga, digamos assim, que eles tiveram. E o pau está quebrando desembolado. E já chegam os playoffs. E o Minasin vem forte, sério. Acho que, inclusive, acabou de vencer por 124 a 119 a equipe do São José. Veja o futuro nesse time do Minas, hein? A classificação, Celinho, pela primeira vez, vamos dizer, se acabasse hoje, tá Flamengo, Franca, São Paulo, Mogi, Minas, Pinheiros, a Facisa, né, o UFC, o Corinthians, o Botafogo, que arrumou uma arrancada aqui, tá em nono, o Paulistano tá em décimo, o Bauru e o Rio Claro seriam os 12 classificados se acabasse agora, Celinho. E agora acabou a enrolação. Copa do Brasil, Celinho. Como que vocês deram conta de ser eliminados pelo Afogados de Ingazeira, velho? Que é isso? Me explica. Eu quero uma explicação. É.
Nem que eu quisesse explicar. Eu não faço a menor ideia como é que eles conseguiram fazer isso.
Eu sei de uma coisa, viu, Celinho? É. O Atlético fez uma força gigantesca para conseguir essa proeza, viu? Porque...
Demais. Porque entregou dois gols ridículos. Um deles, como eu disse, custou 5 milhões de euros, porque o cara, uma bola que tava saindo pra lateral, o cara me bota pra dentro do campo de novo e toma um drible de um cara que praticamente é amador, né? Enfim. Mas é isso aí. Time, uma força danada mesmo, porque tava vencendo por dois gols na disputa de pênalti, deixou empatar, enfim. Tem que fazer muita força pra isso.
Cara, não tô acreditando. Até agora que vocês conseguiram isso ali.
Pois é. Entra aí pros... Pelo menos top 5 dos maiores vexames do Atlético, junto com aquele das eliminações brasileiras, aquele do Rosário Central, enfim.
Ô, Celinho, eu acho que esse aí rivaliza com o primeiro, viu?
Pois é. A diferença entre todos é muito pequena, realmente. E tem aquele da Catuíra.
Mas por um lado positivo, não é o pior da Copa do Brasil, porque o Vasco teve dois jogos e foi eliminado pelo Baraúnas em casa.
Ô Rodolfo, obrigado, tá pelejando pra lembrar o nome desse time.
Teve a história do Asa também com o Palmeiras.
Ah não, Celinho, mas o Asa de Arapiraca, ele tem uma tradição pequena, mas tem, lá no Nordeste. Você chega em Alagoas.
O América de Natal também, que eliminou o Fluminense lá no Rio também. Mas o América tem uma relevância e tal.
Não, Baraúnas não dá. O Baraúnas
foi puxado.
Mas o Atlético, o Cabra Nossa, seguiu a tradição dele na Copa do Brasil, né? Porque. Via de regra, o Atlético dá umas dessas aí.
O de vencer foi a exceção, né?
É.
Ô Celinho, e o pior não é isso não, só quando eu vi que eles perderam os dois pênaltis, que não sei se o Celinho explicou pra vocês, gente, mas teve isso também. Eles erraram os dois primeiros pênaltis, o Galo abriu 2-0 e conseguiu perder.
Classificação mais na mão que essa eu nunca vi. Mas é isso aí, de resto para a parte de fora do time a gente volta para aquele ciclo que a gente faz de 6 em 6 meses, dessa vez foi até mais rápido, que demite o técnico, né? E aí começa tudo de novo, e dessa vez caiu, foi geral, né? O presidente perdeu a paciência, só faltou mesmo ele pedir o boné junto, porque né? Não tem menor condição de continuar, o cara o que ele fala num dia, no outro ele está fazendo completamente oposto, destrói tudo o tempo todo, então não tem condição não. Sobre o técnico não mostrou nada, né? Teve pouquíssimo tempo para mostrar, mas
detalhe,
também não tinha
menor. Você está falando isso menor pela sua opinião, né? Que pela minha eu vi um trabalho de grande futuro desse rapaz.
É claro. É,
foi muito injusto. A campanha Fica do Damel já estava na alta. Não vai ter ponto.
Eu também gostei pra caramba do trabalho do Abel, eu achei injusto, sadíssimo. Não sei por que vocês demitiram ele. Pra melhor técnico pro seu adversário, pro time dos outros, é esse assim, né?
Esquenta nome, já o Abel tá disponível no mercado de novo, vocês podem contar bem pra você, então, já que você gostou tanto do trabalho dentro do Brasil.
Pois é. Mano, Menezes tá aí querendo, e o Galo quer ainda, impressionante.
Ah, já disse não, pode ficar tranquilo.
Esse eu respirei tranquilo depois disso. Né? Tá doido. Da minha parte, a choradeira é isso aí. Vai ficar nisso.
Que coisa, hein, Celinho? Tô impressionado com vocês. Né?
Agora,
pode falar.
Fora isso, teve outras coisas também, né? Os placares doidos também.
Não acabei o assunto Atlético ainda não, Sérgio.
Ah,
tô aqui
quer
com a
render
lista,
mais aí.
Tô aqui com a claro lista de eliminações do Atlético da Copa do Brasil. Em 89-90 caiu pro Goiás. Em 90, nas quartas. Em 98...
Goiás é praxe.
Calma. O Goiás é o time que mais eliminou vocês 4 vezes. Mas foram 2 eliminações para o Goiás em 89 e 90. Aí 91 e 92 pelo Criciúma, as 2 nas oitavas. Aí em 93 não disputou. 94, 95, duas eliminações seguidas para o Vasco nas quartas de final. Aí parecia que era um padrão, né? Tinha que ser eliminado pelo mesmo time na mesma fase. Aí chegou 96, vocês caíram pro Palmeiras nas oitavas. Aí depois nós íamos pegar esse Palmeiras e ia dar uma surra nele na final, mas tudo bem. Em 97, vocês caíram pro Corinthians, também nas oitavas. Aí começou de novo, 98 caiu pro Paraná, nas oitavas. 99 caiu pro Bahia, na segunda fase. Aí em 2000 foi bonito, perdeu pro São Paulo na semifinal, honroso, porque a final do São Paulo nós também ganhamos desse. Tá tendo um padrão aí que nós estamos começando a identificar. Aí 2001 pegou Goiás na segunda fase, todo mundo sabia o que, ia acontecer. Aí em 2002 chegou na semifinal com o Brasiliense. Aí atraiu, né? Tinha que ser eliminado. 2003 caiu pro Sport nas quartas. 2004 caiu pro Santo André na segunda fase, mas era o Santo André que ia ser campeão, sabe? Então era um time possante.
Aí em 2000
perdeu pro campeão.
Do Paulista também foi. Do Paulista também.
Aí, não, Paulista sempre foi a gente que perdeu.
Ah, é verdade.
2005, vocês perderam pro Ceará nas quartas de final. Aí depois dessa sequência, Goiás, Brasiliense, Sport, Santo André e Ceará, que a gente achou que não tinha como piorar que isso, né? Aí vocês melhoraram, caíram pro Flamengo em 2006, pro Botafogo em 2007, 2008, todos esses nas quartas.
Roubado?
Roubadaço. Isso aqui foi muito roubado. 2009, vocês caíram nas oitavas por Vitória. Também tô aceitando. 2010, caiu pro Santos nas quartas. Tudo bem. Aí vocês começam de novo. Em 2011, cai pro Grêmio Prudente na segunda fase. Time nem existe mais. Aí em 2012, a mesma história. Pegou o Goiás nas oitavas. Aí o resto é história. Aí em 2013, o time campeão, que ia ser campeão da Libertadores, pegou o Botafogo nas oitavas. O que, aconteceu? Eliminação. Aí em 2014, não teve Copa do Brasil, não sei porquê. Até hoje não consegui entender isso. E aí veio a sequência, 2015.
É porque era antes do Copa do Mundo aqui no Brasil, aí não tinha espaço no calendário, aí não teve Copa do Brasil.
É.
Boa, boa observação. 2015 pegou o Figueirense, não aguentou ver o Figueirense na reta, foi eliminado. 2016 perdeu a final para o Grêmio. 2017 perdeu para o Botafogo, ou seja, o Botafogo também tem 4 eliminações e empata com o Goiás aqui.
Mas o Botafogo foi roubado.
É, nesse caso aqui foi. 2018 a Chapecoense tirou vocês, 2019 a gente sapecou vocês. E agora vocês apelaram e saíram pro Afogados do Pernambuco aí.
Afogados de brincadeira.
Teve uma aqui do Atlético aí da Copa do Brasil que chegou perto desse Afogados, que foi o 4x2 que nós tomamos pra Catuense lá.
Eu lembro.
Foi em 2004, eu achei que só eu que lembrava desse negócio, mas eu fui ver porque o Atlético virou, então não traumatizou. É, o Atlético fez 5x1 na volta.
Então, o Atlético também perdeu pro IAP também.
IAP,
o amigo do Pereira
também virou na volta.
Exatamente.
O Atlético perdeu pra Chapecoense também, quando a Chapecoense ainda não era a Chapecoense.
É.
O Atlético apresentou a Chapecoense ao mundo.
É.
Uhum.
Só pra constar, o River do Piauí, Celinho, agora pra você não falar que eu tô falando só de vocês. O River do Piauí, que eliminou o Bahia, foi eliminado pelo América de Natal. Empatou em 1x1 em casa, mesma situação do Afogados, mas o Afogados é um time valente, ganhou nos pênaltis. O coitado do River não, perdeu por 4x3. O 15 de Piracicaba empatou com o Juventude 1x1 no Barão de Serra Negra, também foi para os pênaltis, mas como não é o Afogados, perdeu por 8x7. Essa praga do Juventude está na competição ainda, que desgrama. A gente já tinha falado.
O preocupante para mim não é o Juventude.
É verdade. Daqui a pouco vamos chegar. Semana passada o Botafogo já tinha eliminado o Náutico, né? E o Brusque já tinha eliminado o Remo. Aliás, o Brusque vem forte aí, viu? O Brusque tirou o Sport e meteu 5x1 no Remo. Cuidado, viu? Agora, o Paraná, cara, estava perdendo pro Bahia de Feira de Santana. Até que momento do jogo, Glauber?
Até os 46 do segundo tempo. E detalhe, estava perdendo de 2x0.
De 2x0 em casa. E o que, aconteceu?
Eles conseguiram fazer 3 gols em 4 minutos e passar de fase.
Eu queria entender como que isso é possível.
Isso eu é inconcebível para mim um negócio desse. Isso é
fundo. Você tinha que perder ou fosse time grande, superava o vexame do Atlético.
Não, mas...
Ah, não, velho. Mas nem time pequeno, velho. Não pode. Não pode tomar uma virada dessa.
Isso aí é a mesma coisa que eu falo do 7x1. É falta de chegar um e dar um soco na cara de um adversário ali pra fechar o tempo e acabar o jogo.
Roubou uma confusão?
Tempo, mas não. Mas não. Os caras vão jogar limpo, toma virada, perde o jogo.
Cara, até hoje eu não consegui entender. Tô desde ontem pensando como é que essa virada aconteceu. Mas isso aqui tudo a gente tá falando de jogos da segunda fase, né? A gente já tinha falado também que o CRB eliminou o Paysandu, isso eu gostei particularmente. Já tinha falado também dos outros resultados que tinha acontecido, do Figueirense eliminar o Vitória, mas o São José empatou com a Chapecoense em 0x0 e venceu nos pênaltis por 5x4, agora há pouco, né? O que significa que a Chapecoense já está fora também da competição. O Ceará empatou em 1x1 com o Oeste, passou nos pênaltis, esse de semana passada, e no momento está rolando Ponte Preta e Vila Nova para saber quem vai ser o adversário do Afogados. Afogados, né, na próxima. Do Afogados, entendi. Quer dizer que eles vão viajar pela primeira vez de avião, vai ser ou para Campinas ou para Goiânia, olha que beleza. Já pensou se esses caras passam de fase?
Nós perdemos um time que nem viajou de avião ainda. Tem um goleiro que cata de boné pra cumprimentar ainda.
Gente, presta atenção. O que
precisa de um pronúncio. Você precisa fazer uma ação lá, porque o país inteiro sabe que o goleiro tava de boné, mas ninguém sabe até agora que propaganda que tava naquele boné, porque a propaganda tava muito mal feita.
Ai, ai.
Não, aí eu vou falar agora a série de coincidências absurdas que fizeram parte da história do resultado de amanhã.
Rodolfo mandou isso para não esquecer, eu sabia que ele não ia esquecer. Peraí, Rodolfo, só para eu terminar aqui, ó, a Ferroviária de Araraquara enfiou 6x2 no Águia Negra e avançou também. E ainda haviam jogos sendo realizados pela primeira fase. O Fluminense quase conseguiu rodar para o motoclube jogando lá no Maranhão, porém, ele arrancou uma virada de 4x2, depois de estar perdendo por 2x0, e acabou se classificando para a próxima fase. Deixa eu ver se faltou algum jogo aqui. Acho que não, né? Da primeira fase estava faltando só do Fluminense.
Acho que é só aí mesmo.
Exatamente, o jogo do Castelão. Não teve mais nenhum jogo faltante. Então, Rodolfo, fique à vontade para elencar essas curiosidades que você trouxe. Aliás, o Afogados eliminou os dois Atléticos, né?
Sim. Não, essa é uma delas.
Rodolfo, eu estou dando o gancho para você, você não entendeu. Ela deixa.
Primeiro detalhe. O gigante Afogados da Ingazeira simplesmente foi fundado em um dia de más recordações para o Clube Atlético Mineiro. Porque no dia 18 de dezembro de 2013, ocorria o quê? O Raja Day. Aquele dia em que o Atlético foi eliminado pelo Raja Casablanca na semifinal do Mundial de Clube de 2013. Sem contar que o mesmo dia... já vem uma recordação desastrosa que foi quando o Atlético tomou aquele 4x0 do Rosário na final da Mercosul de 90, da Comebol de 95 e se tornou o único time até hoje em uma final de um torneio sul-americano a meter 4x0 num jogo e perder o título. Ou seja, dia 18 de dezembro é pesado na história do Atlético. Outra coincidência. O Afogados, o próprio nome não ajuda o Atlético, que o mascote do Atlético Mineiro é um galo, e como todo mundo sabe, galo não sabe nadar.
Essa eu achei muito forçada, Rodolfo, adiante.
Fora outros episódios, que nem na semifinal do Brasileirão de 2001, em que a chuva vindo São Caetano virou e eliminou o Atlético.
Eu também achei forçado. Você está apelando para lugares sombrios, Rodrigo.
Agora, a outra que o Brunão já adiantou, que na fase anterior, o Afogados já tinha eliminado um Atlético, o do Acre, e cujo mascote também era um galo.
Ah, Rodolfo, para que você fica falando? Ô, Celinho, o que vocês foram fazer nesse negócio, hein?
Ou seja, fechou o curto-circuito total.
É, tem aí.
Tá difícil, viu, Celinho? Eu entendo assim. Mas eu ouvi semana passada um negócio que eu achei sensacional. O Tardelli estava vindo pro Galo porque ele era bom de Copa, né? Ele estreia quando mesmo, Celinho?
É do ano que vem, né?
Ah, Galo, viu?
Ei, Galo, faz essa massa sofrer.
Sei que voltamos naquela época que o Galo só dava alegria para vocês.
Eu gosto é o seguinte, o atleticano tem que entender que 2013 e 2014 foram abortos da natureza que nem foram em 71, 92 e 97.
É, né?
Então, essa é a realidade. O Atlético tem que preparar um novo período de longos anos que não vai ganhar nada de relevante. O menor período que o Atlético ficou sem ganhar um título relevante foi justamente entre 92 e 97. Porém, como eu lembrei, não vive do mico, teve esse King Kong histórico no jogo de 95, lá em Rosário.
É, sério.
Ou seja, pode desistir de eu acredito, pode começar a voltar à normalidade, o Tardelli já vai chegar com o espírito já melhor se situando, que não tá fácil pra ninguém.
Pois é.
E agora chegando, acho que a pauta acabou, né?
Entre acabou para encerrar esse assunto, eu queria só dizer que quem vai encerrar o podcast dessa semana, evidentemente, é a torcida do Afogados em Gazeiro, porque, né?
Aí eu queria só dizer uma coisa, que em sã consciência, há duas semanas atrás, quando a gente conversou com isso, há três, né, no caso, imaginaria que a gente ia estar tá colocando a música do Afogados em Gazeiro da torcida deles. Nossa, o seu time consegue, Celinho?
Eu falei isso no podcast da semana passada, pode resgatar aí, que eu tinha medo desses jogos.
Ô, a gente pode cortar esse áudio e espalhar pro mundo em grupo do WhatsApp, Celinho, que merece. É o nome de time que elimina o Atlético. Senhores, foi uma satisfação estar com vocês em mais uma dessas empreitadas. Da próxima vez, viremos vestidos com roupas de mergulho e traremos salva-vidas para evitar desastres maiores. Celinho, até semana que vem.
Até, espero que sem nenhuma eliminação.
Ô Celinho, acho que pra semana que vem não tem como você ser eliminado de mais nada, não?
Espero que não.
Nem no Campeonato Mineiro, não dá.
É, ainda vão ter rodado para frente ainda.
Pois é, Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera. Até mais e não façam como o Atlético. Aprendam a nadar para não morrerem afogados.
Grauber, até semana que vem.
Senhores, um prazer submersivo estar com vocês essa semana. Até a próxima.
E não se surpreendam se agora no final estiver tocando Yellow Submarine aqui também, porque do jeito que o senhor Felipe Bessa, que é o responsável por essa playlist, ele vai caçar todas as músicas que tiverem.
Qualquer referência a Afogado, a Alagamento, qualquer coisa. Que...
Vai procurar uns barulhos de enchente.
Eita, nós. Arroba GrauberFM, arroba Bruno Censo Santos, arroba WikiR32 e arroba O Marcelo Mar no Twitter, assim como arroba BlogStatSport no Twitter, no Facebook e no Instagram, e blogstatsport.com.br para você acessar os nossos conteúdos. E quem quiser escutar o podcast agora também tem no Spotify. Senhores, até a semana que vem. Fiquem com a torcida do Afogados da Ingazeira. Valeu!
Valeu!